Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Voltamos para esse segundo e... segundo. Não é o segundo e último. O segundo bloco do programa Pedaleira. A gente está aqui com a Cláudia Maria, do perfil do Instagram e no YouTube, Chimarrão e Cuscuz. Uma conversa sobre pegar a estrada, sentir o vento no rosto e se lançar. Então, assim, coragem é algo que essa mulher tem para dar e vender, né?
Com certeza.
Tá? E agora, eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falo para vocês sempre pegar uma agendinha? Então, se quiserem saber mais sobre o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo, eu chamei aqui o Alan, que sempre vem aqui na bicicletaria, ele mesmo arruma as bicicletas dele. Ele é da associação... Ai, deixa eu pegar direitinho aqui. Ele é da associação Além da Visão. Então, ele trabalha com... Primeiro que ele trabalha numa organização de fortalecimento, de incentivo ao pedal para pessoas não videntes, tá? E aí tem vários eventos e um deles é esse, que daí já está numa escala nacional, que é o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de 2022, que vai acontecer agora, no dia 9 de dezembro, tá? Então, o Alan vai contar pra gente sobre a equipe que ele está preparando e a história que ele tem de ter participado de outros campeonatos. Vamos ouvir o Alan contando pra gente.
Olá, meu nome é Alan, eu sou atleta do paraciclismo, sou deficiente visual total, participo dos campeonatos de paraciclismo, representando a Associação Além da Visão e a cidade de Curitiba. No dia 9 de dezembro, eu e a equipe de paraciclismo da Associação Além da Visão estaremos representando aí a nossa cidade, a nossa associação, no Campeonato Brasileiro de Paraciclismo. Ao longo do ano, eu, o Everson Martins, o Edenir Silva, a Juliana Goto, que formamos a equipe de paraciclismo da Associação Além da Visão, estivemos envolvidos em vários campeonatos, como a Copa Brasil de Paraciclismo, a Taça Brusque de Paraciclismo, o Parajap e outros campeonatos que nos possibilitaram estar melhorando, estar aprimorando as nossas bikes, aprimorando o nosso pedal e tentar agora nesse campeonato brasileiro trazer um ótimo resultado aí para nossa cidade. Esperamos aí, vamos fazer o nosso melhor lá, com certeza, e contamos aí com o apoio e a torcida de todos. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Associação Além da Visão, sobre os esportes que nós desenvolvemos e outras atividades que nós temos aqui, pode estar nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, @AssociaçãoAlémdaVisão, ou no Facebook, Associação Além da Visão, e lá pode conhecer um pouquinho mais sobre os nossos trabalhos. Tem o nosso site também, www.associaçãoalémdavisão.org.br. Lá vocês podem ter mais informações sobre todas as nossas atividades, tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa tarde a todos.
Obrigada, Alan. Obrigada. Pessoal, então, falando aqui, mais uma vez, associaçãoalémdavisão.org.br. Então, lembrando que sempre é interessante a gente se engajar, participar e fortalecer essas organizações que estão ali fazendo uma, acho que uma, irradiando, né, o quanto a gente precisa mesmo ter eventos de integração com os não videntes, no caso, é o foco dessa associação. Então, parabéns, vamos lá, pessoal, torcer para a nossa equipe aqui do Paraná no Campeonato Brasileiro de Paraciclismo. Muito bem, estamos torcendo, hein? E voltamos aqui também com a Cláudia, Chimarrão e Cuscuz, deixa eu só organizar aqui direitinho, muito bom. A Cláudia estava falando para a gente o quanto... você falou também do começo da viagem, que foi em Gramado.
Foi.
Né? Então, você sendo de Fortaleza, você não pedalou,
não,
até Gramado,
mas...
né? Então, você começou a viagem no sul.
Do sul.
E do sul subindo?
De Gramado eu vim até Curitiba.
de Curitiba, eu fui até Foz do Iguaçu, entrando por Cidade del Leste, saindo lá em Mundo Novo, no Mato Grosso. Fomos até Bonito e voltamos até aqui em Curitiba. E agora a gente está querendo, né, subir para o Nordeste, como Rio, São Paulo, Bahia, né? Fomos pelas interpraias.
Sim.
Até o Nordeste. Para depois a gente ter vontade de ir até o Ushuaia. Aí o pessoal sabe por que vocês estão aqui em cima e não vão direto para o Ushuaia. Mas é porque, sim, no meu segundo ou terceiro dia de comecei essa viagem, eu sofri um acidente no Morro Voiter, na cidade do Rio Grande do Sul. Faltou freio na minha bicicleta e eu tive que jogar. Tem até as imagens que a gente conseguiu pelas câmeras da estrada.
Da estrada, da concessionária.
É, o acidente que eu tive, né? E eu tive que jogar do lado, no cordão, para não passar direto na BR-116. Então, faltou freio e eu me acidentei, quebrei o osso da face. Aí o médico, passei 4 dias lá no hospital, meu esposo dormindo lá de fora do hospital, esperando. E o médico disse que eu teria que voltar com 10 dias para fazer a cirurgia de face, né? Porque foi quebrado o osso da face. Só que até hoje eu não voltei. A minha bicicleta teve perca total. Eu vendi meu celular e comprei outra bicicleta e continuei. E tô aqui até hoje.
Você, isso não te barrou, né?
Não. Muitas coisas assim acontecem na estrada. Eu já também já fui uma vez, o carro me jogou para lá dentro de si, no barranco, e fiquei pendurada a bicicleta pelas árvores, fui puxada de corda, mas também não me parou.
Não. Então, assim, tem essa força de estar viajando, essa liberdade de estar decidindo por onde você vai, e essa conquista do seu corpo mesmo, e fazendo toda essa, né, a máquina do seu corpo fazendo tudo isso. O que é mais forte numa viagem, Glaucia? O que é que motiva? Se, talvez exista mesmo algo muito particular para cada um, né? Talvez o caminho de cada um possa dizer melhor às vezes, mas aonde que você, nesse período, e com a tua história de vida, inclusive, né? Porque você começou a pedalar com... recente?
É, da noite por dia, como, né? Se for falar assim, né? Porque eu não tinha o costume de pedalar, de vir pedalando. Não, eu já pedalava na cidade e resolvi, né, cicloviajar. Não, eu já saí pedalando para uma cicloviagem. Mesmo que no começo foi difícil, eu ia empurrando, eu ia andando mais a pé do que na bicicleta, até pelo peso, que eu não tinha um equilíbrio, né?
Certo? Difícil mesmo,
difícil,
né?
Difícil. Mas agora eu já estou andando 70 quilômetros, né? Já cheguei a andar até 120 num dia, mas estamos indo aí devagarzinho. O que me faz ter essa força, né?
Sim.
Foi a pergunta que você me fez.
Sim.
De continuar. Sim, eu sou muito comunicativa. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de conhecer pessoas, lugares, sabe? Eu gosto de curtir ali, sentir. Passou numa cachoeira, eu gosto de estar ali sentada, eu gosto de estar ali curtindo aquele som da cachoeira. Eu chego numa cidade, eu gosto de conhecer os locais, né? Eu gosto muito de interagir, então isso que me impulsiona cada vez mais a querer ir mais longe.
O mundo só.
O mundo.
Você só quer o mundo.
Só.
Por que não, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Ah, e assim, essa decisão de se lançar, qual que foi o momento de ida, primeiro momento de ida?
Quando eu conheci meu esposo, a gente tinha aquele sonho de comprar uma Kombi e fazer um motorhome. Ele é pizzaiolo, ele queria montar, tipo, fazer as pizzas e vender nas cidades que a gente chegava. A gente sempre conversava sobre isso, né? E a gente estava trabalhando lá em Gramado. Quando eu cheguei do trabalho um dia, ele tinha comprado as duas bicicletas porque tinha saído do trabalho. Aí ele disse, você vai ter que sair do seu trabalho também, essas contas, porque eu comprei, porque já que não vai dar pra gente ir com a conta, a gente vai de bicicleta. Eu, meu Deus do céu, mas não recuei, vamos sim. E aí por isso que saiu as bicicletas, porque a gente, o nosso intuito mesmo era de ter comprado uma Kombi, porque não sei se era mais seguro, mas talvez mais confortável, né?
Sim.
Mas A gente tá aí, pedalando.
Você fazia, quando, antes de você sair, pra você falar assim, não, tá bom, bicicleta é uma coisa que eu dou conta. Você fazia academia, alguma coisa assim? Não. Então,
crítico do dia a dia, né?
Sim.
Eu saía pra trabalhar às 5 horas da manhã.
Você falou que você tinha uma loja, né?
É, em Fortaleza. Mas em Fortaleza eu fabricava, eu era costureira, fabricava roupas de academia. Já tinha lá em Fortaleza eu tinha uma loja que eu vendia roupa de academia e eu cortava para as costureiras fazer, e quando não tinha as costureiras eu também fazia.
Uhum.
Então eu já tinha aquela profissão, né? Talvez o corre-corre do dia a dia, né? Andava muito de carro, não andava quase a pé de jeito nenhum. É para onde eu ia muito de carro. E abdiquei de tudo.
Eu fiz uma breve pesquisa aqui e também de algumas informações que eu colhi até hoje, assim. Fortaleza tem se destacado bastante numa malha cicloviária, né? Acho que o prefeito agora,
a Beira Mar, né? Ao lado da a cidade quase toda, né? Ela tá bem proibida de estrada, né?
Ciclovia.
Né? Tá bem lá. Mas antes, quando eu saí, quase não tinha. Era mais na área nobre, né?
Ah.
Era mais na beira-mar. Era
mais turístico.
Mais turístico. Mas agora eu já soube que eles estão investindo nas periferias de Fortaleza também.
Já é um assunto da cidade.
Já é um assunto da cidade.
E quando você via, assim, os ciclistas pedalando, você pensava assim, ai, tudo louco.
Ah, eu gostava. Não, tá. Eu via, não tinha a coragem nem o tempo, né? Não tinha aquele incentivo, né? Talvez, né? Até o meu filho, uma vez comprou a bicicleta, ah, a senhora vai pedalar comigo. E eu, no dia a dia, nunca ia, né? Nunca ia, mas aí, quando eu vi que dava certo, foi que eu tinha vontade, mas não tinha, assim, vamos dizer, não tomava iniciativa. Uhum. Porque a gente precisa tomar a primeira iniciativa, né? A gente precisa se desprender, né? E eu já tinha criado os filhos todos. Aí eu me desprendi, resolvi pedalar.
E os filhos todos são quantos?
Só cinco.
Só cinco, gente. Só cinco, tá?
Só cinco. Cinco, sete netos, né? E por aí vai.
E todos pedalam?
Não.
Não?
Não. Só um que pedala. Eu acho que ele ainda continua pedalando, né? Eu falei mais sobre pedalar com ele, mas eu acredito que ele.
Você acha que vai encontrar ele na estrada um dia?
Não. Acredito que não, porque ele é concursado, ele não vai sair.
Né? É outra dinâmica,
é outra,
né?
Dinâmica, é outra vida.
Vai precisar dos seus 30 dias de férias,
é.
Aí bastante desprendimento, bastante vontade de
talvez que voar. Até na minha idade ele possa ainda ir, né? Mas eu acredito que acho que só na estrada mesmo.
Cláudia, você acha que você é uma inspiração para eles?
Eu acho. O meu intuito é esse,
uhum.
De fazer com que as pessoas que às vezes têm uma bicicleta guardada em casa, que não pega, pelo menos para andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, sair do sofá e pedalar, né? As pessoas que já se aposentaram, apesar de que eu não tenho renda nenhuma, eu vivo pela fé, o que eu faço, né? Mas eu não tenho renda. Mas as pessoas que já se aposentaram, que no lugar de ir dormir, deixar que alguma doença venha por conta de não ter exercício, né? Eu acho que o meu intuito é esse, é que as pessoas se inspirem, né, a andar, pedalar, a fazer exercícios. Né?
Sim.
Principalmente com a bicicleta, que vai se sentir muito bem.
Vai, né?
Muito.
É, a gente costuma dizer que a bicicleta, ela faz com que você acesse um outro código. Tanto na cidade, imagino que na estrada também, talvez seja mais potente até na estrada. Mas o quanto é você se relacionar diretamente com a paisagem, né? Com o relevo, com o clima.
Sim.
E aí você também tem uma escala mais humanizada dos lugares que você vai passando. A velocidade também é humana, né? Não é uma velocidade de máquina, onde a gente costuma falar que é a velocidade que mata. Né? Então é uma velocidade humana que faz com que a gente daí tenha uma outra percepção. Então a bicicleta, se ela for um agente de mudar os seus códigos de relação com a cidade, não é muito difícil a gente imaginar que ela também vai mudar os códigos de relação com as pessoas e da sua perspectiva de vida. Além de que ela é comprovadamente mais saudável, ela é econômica.
É.
Então, de fato, a bicicleta é um...
Não poluente, né?
Não é poluente, né?
E a pessoa vai no seu ritmo, na sua, como você pode, como meia hora, uma hora, como você se sentir melhor.
Sim.
A bicicleta é para você se sentir bem, não para você se sentir pressionada, não para você mostrar para ninguém, é para você se sentir bem.
Sim. Até porque tem muita gente que nas histórias de ciclo viajante também, eu já ouvi muito o pessoal falando assim, ah, eu comecei a pedalar porque eu queria muito chegar. Eu tinha que chegar no lugar.
Mas o começo,
e a pessoa corre.
Mas o começo depois... é isso. O meu começo também era assim. Não o meu, mas o do meu companheiro. Era assim, ah, vamos,
tem
vamos
que,
que a gente tem que chegar. Vamos, vamos que a gente tem que chegar. E a gente foi indo, e ele foi vendo que não é assim, né? Não, o ritmo não é esse, tá? De chegar. A gente não tem compromisso, aquela obrigação de chegar naquele lugar. A gente tem que ir mais devagar, a gente tem que ir mais com serenidade. Até para poder dar tudo certo, para ir com tranquilidade, né? Então, a gente está indo nessa condição. No começo, não. Mesmo a gente não. A gente só pedalava 10, 20 quilômetros por dia, mas para a gente era como se fosse 1.000 quilômetros, né? Porque não tinha ainda aquele treino, aquela. Mas agora a gente vê que não precisa viver correndo, viver. Não, é um dia de cada vez.
E talvez não seja chegar, né? É o ir, né?
Sim.
É, o, é a presença da viagem, assim, né?
Conhecer os lugares, de conhecer as pessoas, né? Se a, como a gente foi lá, como, eu friso muito o Foz do Iguaçu, porque foi muito marcante, foi uma cidade muito marcante pra gente. Era um sonho dele conhecer as cataratas, né? Então, foi assim, foi muito marcante. A gente passou uns dias lá. Foz do Iguaçu foi uma das cidades mais marcantes que a gente.
Bom, Paraná. A gente tá falando dele, do companheiro, ele não tá aqui porque tá num trabalho,
é,
né?
Ele conseguiu fazer um, uma extra,
um bico, né?
Um bico, alguma coisa pra poder a gente, né? Se manter enquanto a gente tá parado aqui, né? Então ele não pôde vir, porque lá ele não liberaram.
É o Cleiton. Que lá no perfil é Tom Silva.
Tom Silva.
Cleiton Silva. Tá. E aí eu lembro de você também contar um dia... Cláudia, de que também não é fácil, por exemplo, em alguns pontos da estrada. Então, vamos falar da estrada, tá? É, e quando... E como é que é pedalar na estrada? Ou seja, do lado de caminhão, com acostamento, sem acostamento, você com essa disponibilidade, assim, nova, né? De lidar com a estrada com o corpo, com o nosso corpo cotidiano, assim. Então, como é que é lidar com essa pressão, né?
É, cada... Cada estado, cada cidade tem, é, tem as suas diferenças. Nós passamos aqui na ponte Anitta Garibaldi, de um lado é o mar, o outro é o caminhão, e você passa só no meio, e a ponte não é fixa. Ela é uma ponte.
Ah,
e
é onde que é essa ponte?
Acho não, sei se é Santa Catarina ou se é aqui Paraná.
Tá.
É na ponte Anitta Garibaldi.
Tá bom. Desculpa aí,
Santa
gente,
Catarina.
Vou pesquisar aqui.
E assim. É, foi, sabe assim, são 2.800 metros de ponte. E você entra e às vezes sente vontade de voltar e não dá pra voltar.
Não tem como.
Não tem como voltar.
Então, ó, é, é em, Mauri, em Maruí, Santa Catarina.
Santa Catarina.
Bah, olha só o tamanho da ponte.
É, muito extensa, muito extensa. E aí você se sente assim. Quanto mais eu pedalava, mais eu tinha vontade de sair dela, porque ela não é fixa, sei lá, eu sei que ela mexe junto com a gente.
E é rápido, né? O
e
pessoal
é rápido,
não.
Né? Caminhões, é tudo, você não pode sair daí dessa ponte. E foi assim, bem loucura. As outras estradas, elas têm até Santa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ela. Tem a, o Paraná, ela tem a ciclo, né, ciclovias, não, é como é que eu posso usar, acostamentos, né?
Sim.
Que você sente o peso dos caminhões, né? Eles lhe sacodem, lhe balançam, mas as cidades do Mato Grosso do Sul, eu perdi muito peso, e foi muito estressante.
Muito caminhão.
Muito caminhão, não tem acostamento, você pedala junto com os caminhões. Muitas das vezes você tem que parar, porque tem pontes que não dá para passar, é o guarda-reio e os caminhões, você passa abraçado,
muito perto.
Muito perto. Foi muito estressante mesmo. Foi, assim, foi o que eu achei pior, foi essa do Mato Grosso. Muito.
E você falou que você emagreceu muito. Você sempre fala assim, né? Puxa, emagreci muito. Mas por quê? Porque você deu tudo de si, assim, com exercício, ou o estresse te
consumiu? O estresse, né? A gente também só faz uma alimentação por dia, porque a gente monta a bicicleta e a gente não quer estar desmontando, né? Para fazer um almoço, né? Uhum. Se a gente sai de manhãzinha, a gente não quer estar desmontando meu dia para fazer o almoço, para fazer uma merenda e tal. Então, a gente pedalava o dia todo e meio, e esses 4, 5 horas da tarde, a gente procurava um local para botar a barraca. Uhum. Porque a gente pedala e dorme em posto de gasolina com barraca, né? Então, ali, não sei se pela falta de alimentação, pelo estresse, pelo que a gente quer sair daquele local o quanto antes, eu acredito que tenha sido isso. Eu perdi 10 quilos.
Entendi. Mas isso numa viagem quanto tempo?
Eu acho que ela foi uns 2 meses.
Ah!
Foi 2 meses.
Daí tem que achar folha. E o que você come na estrada? Assim, o que você percebeu que é o melhor para você? É mais leve, te dá mais energia e é mais fácil de preparar?
Assim, eu nem fui nesse sentido de energia, era só o que a gente faz à noite é o feijão não, né? É o arroz com alguma enlatado, uma sardinha, um ovo, uma salsicha, sempre é algum enlatado, né? Quando a gente tá com muita vontade de comer um feijão, a gente compra aquela feijoada enlatada, nunca tem assim para cozinhar. Uhum. A gente nunca passou assim o dia todinho para cozinhar, botar um feijão, uma coisa mais forte. Às vezes, quando a gente chega numa cidade, tem alguém que dá, né? Alguém uhum. que chama a gente e a gente almoça. Mas, geralmente, no nosso mesmo, no nosso dia a dia mesmo, é só mais o arroz e alguma coisa para comer.
E daí isso basta, assim? Como é que é? O corpo já adaptou, né?
Eu acredito que sim, que já tem adaptado. Você uhum. sente a necessidade de comer uma fruta. Você... Mas, assim, como nunca tem, é muito difícil, né? A gente nem vai se acostumando. Vai se adaptar.
Sim, o corpo se adapta. Mas tem alguma dica assim de, olha, sempre carregue com você algo. O que que você acha que pode ser? Até como dica, se você não usa ou algo que você percebeu.
Esses
barrinhas.
Essas barrinhas de cereais, né? Sim. Essas coisas assim. Você possa ter a mão ali pertinho, que você possa estar comendo para poder, se for nesse ritmo meu, né? Só fazer uma alimentação por dia, uhum. isso aí é muito importante, você ter algo cereal para poder comer, para continuar pedalando. A gente nunca tinha. Mas acho que talvez até mesmo por falta de organização,
de lembrar disso.
Agora que a gente vai indo e aos poucos você vai começando a se adaptar, vendo o que é certo, o que é errado, o que é melhor, o que é, né?
Uhum.
Aí é que a gente vai
aperfeiçoando. Né? Mas muita água?
Bastante.
Tá, protetor solar?
Não. Usei. Nunca usei protetor solar. Nunca.
Mas você tem a minha pele morena.
É.
Mas não precisa.
Nunca usei.
Tá bom.
Nunca usei protetor solar. Até porque assim.
A gente tem a mesma pele. Será que eu posso fazer
isso? Você vê, ó. A minha pele ela enrugou mais um pouco. Porque, até porque o sol mesmo que eu levei foi mais no Mato Grosso, né?
Uhum.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já foi mais frio.
Uhum. E você pedala mais de dia e de noite você pedala?
De noite não.
Não.
Só durante o dia.
Então é até mais 6 horas, mais ou menos. Daí levanta cedinho? Como é que...
Também não. Às vezes, assim, a gente pedala, né, nesse sentido, até 6 horas. Aí, 7, 8 horas, né? Muito cedo, né? Quando a gente termina de montar a barraca, é 9. Aí é que a gente... Já vai pedalando.
E você vai tirando foto, Glass?
Sim. Tirando foto, fazendo vídeo, mostrando a cidade. Tudo que tem. No caso, não eu, né?
É.
Porque eu não, o celular, como eu te disse, eu vendi pra comprar a bicicleta. E ele... Agora
o Cleiton que tira.
O Cleiton tira. Ele já ama demais.
Então, e ele tira boas fotos?
Tudo que ele passa, ele faz vídeo, ele tira foto, ele... Sabe, ele gosta muito dessa área. Então, assim, cada um tem o seu. Eu sou mais comunicativa, já tenho o lado mais comunicativo e ele já é mais o lado da internet, né?
Vamos ver. E como é que a gente faz para ver essas fotos?
Tem no Instagram, tem no YouTube, né? Tudo lá.
E a gente vai ter no dia 3 aqui também.
Ah, com certeza.
Não é verdade?
Com certeza.
Então, pessoal, dia 3 também, sábado, aqui na bicicletaria. A gente vai estar fazendo presencialmente um encontro com a Gláucia. E a gente vai estar fazendo, retomando aquilo que quem já acompanhava aqui a programação da bicicletaria, é o encontro de ciclo viajantes. Então, pensa, a bicicletaria tem 11 anos e mensalmente, desde que abriu, a gente tem sempre pelo menos uma pessoa contando história. Pessoas que trazem essa brisa da estrada. E a gente sempre teve um público que era bem isso que eu falei no começo do programa. Quem quer viajar vem para pegar dicas, e quem já viajou vem para lembrar da sua viagem. E aí, então, fica o convite aqui para quem quiser encontrar a Gláucia presencialmente. A gente vai fazer essa conversa gostosa, e aí a gente vai ver essas fotos. Vamos ver essas fotos, Gláucia?
Com certeza.
Aí você vai contar para a gente dicas do caminho, o que você leva, o que não leva. O que vai ter no dia 3? O que você acha? O que dá para fazer?
É, essas fotos eu vou dizendo, né, qual foi as cidades que eu passei, qual, o que foi que aconteceu naquela cidade, né, eu vou mostrando, né, também as coisas que eu levo, né, na viagem. É, eu sei que eu tenho muita coisa, muita história para contar.
Uma coisa puxa a outra.
Vai, uma coisa puxa a outra.
Eu acho que falar de ciclo viajante também, e como é que cada um lida com o seu percurso, eu acho que é falar de geografia, falar de logística, né? Como é que administra assim, o necessário, mantendo conforto, mantendo-se você disposta, né? Porque também não dá para ficar com muita escassez, né? É achar o equilíbrio disso, né? E esse ímpeto, né, pela liberdade, assim, essa disponibilidade assim, para pegar a estrada. Então, dia 3, às 3 horas, aqui na Bicicletaria Cultural, Aron vai estar junto. A gente vai ter aqui com a Gláucia no encontro de ciclo viajantes. É, tá bom? Então, ó, anota aí na agenda, tá? Sábado agora, 3 de dezembro, às 3 horas aqui na bicicletaria. Eu vou chamar agora a gente pro intervalo, rapidinho, e depois a gente volta. E vai ser o último, hein? Fica aí, a gente já volta.
Você está ouvindo um novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.